Louvemos ao Senhor. Amém? Estamos de volta para nossa casa. Muita festa, muita bênção, né? Muita mudança de vida. Louvemos ao Senhor, né? Todos nós fomos abençoados, o pastor Dave. As orações que nós fizemos aqui, Deus ouviu todas. Foi realmente, né, a glória do Senhor. Aleluia. Então agora, né, nós precisamos andar naquilo que o Senhor está ensinando, né? Aquilo que o Senhor está falando conosco. A gente não pode só ouvir, né? Nós vamos ver isso hoje na palavra de Deus. A gente não pode só ouvir as coisas. Não pode se perder, porque as coisas de Deus não podem ser perdidas. Elas têm que serem praticadas, tá? Então, o Espírito Santo nos ajuda, a palavra de Deus, e por isso nós não podemos nos desligar da palavra de Deus, né? Desse momento que a gente tem de ficar com Ele. Sabe, é muito difícil para as pessoas pensarem que elas precisam de Deus. Não é brincadeira isso que nós cantamos aqui. Nós realmente precisamos de Deus. Ah, mais do que, sabe, o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Deus mais do que a terra do deserto precisa de água. Sabe, é preciso do Espírito Santo falar isso para nós. Por isso que nós somos batizados com o Espírito Santo. Para nós entendermos que nós precisamos de Deus. Não é porque nós levantamos hoje que nós não precisamos de Deus. Ah, levantei bem, não estou com dor, o sol até estava brilhando, tenho até um café para tomar. Gente, não é isso que quer dizer que eu não preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Para você andar, você precisa de perna, né? Você precisa de olho para ver, você precisa de Deus para viver. Você tem que entender isso, as pessoas precisam entender que todos nós precisamos de Deus. Não é para brincar. Não dá para brincar. Porque a vida é só Jesus que dá, a proteção é só Ele que dá. Porque existem coisas atrás das coisas. Atrás de tudo existe algo espiritual que se move para poder nos destruir. Então, acima de tudo, nós devemos colocar Deus. Se você não entende, se você não sente, você precisa orar em línguas e começar a ler a palavra de Deus para que o Espírito Santo toque o seu coração. Para você perceber que você precisa de Deus. Sabe, que você precisa entender quem realmente esse Deus é. Para você se jogar nele e ele te agarrar. Porque Deus tem que te agarrar. Mas a gente não deixa Deus nos agarrar. A gente já sai logo. Então vamos prestar atenção, né? O diabo está atrás, esse ano, né, nós estamos só no finalzinho do primeiro mês. Vamos orar, né, e entregar a nossa vida mais a Deus. Nós precisamos perceber que nós precisamos de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, porque Deus só nos guia por caminhos retos. De Salmos 23. Sabe, Ele restaura as nossas forças e nos guia por caminhos retos. Caminhos que são de vida e não de morte. Ele não está falando que esse caminho não vai ter pedra, porque problemas vão vir. Mas são retos, são caminhos de vitória, são caminhos de sucesso. São os caminhos do Senhor. Então nós precisamos colocar toda a nossa força em Deus, né? Então, se você é uma pessoa que hoje lembrou que você precisa de Deus, então você orou. O que que Deus passou para você hoje na oração? Porque todo dia você tem que receber de Deus algo. Porque se você não receber de Deus, você está levando a sua vida com a sua força. E a sua força não derrota o diabo. Aliás, a sua força não vai resolver os problemas da sua vida. Eles vão aumentar e você vai ficar uma pessoa exaurida, cansada, frustrada, querendo chegar num lugar que esse lugar nunca vai satisfazer você. Então, o que que Jesus falou com você hoje na sua oração? O que que Ele passou para você? Porque é isso que é andar com Deus, não é só vir na igreja, né? Você tem que receber algo de Deus todos os dias. Porque essa é a força para você viver. Porque Ele sempre fala, Ele sempre te dá uma palavra, Ele sempre vai levantar você. Ele nunca vai derrotar você e dizer, ah, você não serve. Não, você está vendo? Não tem jeito. Não, não, você não vou fazer. Deus não vai falar isso. O Espírito Santo vai sempre usar a palavra de Deus e te lembrar do que Jesus disse, para você ficar firme nos caminhos dele. Então, se você não ouviu nada hoje, se você nem orou, se fez uma oraçãozinha de reza, tipo, leu lá duas coisas só para fazer de conta, né, que você foi buscar Deus, amanhã você presta atenção um pouquinho. Quando você for orar, tem que ser uma oração do seu coração. Se é uma pessoa que aceitou Jesus, você sabe fazer uma oração de coração. Então, o que é que Deus vai falar com você amanhã? O que é que Ele vai te orientar? Você tem que saber se sintonizar. Porque cada dia Ele te orienta no que você precisa para aquele dia. O Senhor diz, olha, as preocupações são de cada dia. Você vai vencer o mal de cada dia. Não pensa para o segundo ou terceiro dia. Pensa daquele dia. Como que você vai sobreviver este dia? Isso é 10, tá? Então, atenção. O que que Deus falou? Anota no seu caderno. Quando você for orar, abre o seu caderno, pega um papel, um lápis. Você vai ler a palavra, você vai orar em língua, você vai adorar a Deus, você vai estar nele, na presença dele. O que que ele está colocando no seu coração? Ele não está falando que é para você se suicidar. Não. Ele não está falando que você é a pior pessoa que existe. Ele não está falando que é para você, sabe, ficar encostado porque as suas falhas estão sempre no seu caminho. Ele está mostrando para você que existem falhas, mas ele está mostrando a correção. Então, quando ele mostra a correção, é para você sair da falha e ir para a correção. Quando ele mostra a sua necessidade, ele está mostrando a provisão que ele tem para você. Quando ele mostra a sua angústia, ele está mostrando a alegria, a força dele para você. Entende? Alguma coisa tem que acontecer na sua oração. Não pode ser uma oração, ah, Jesus, não aconteceu nada. Você não teve um relacionamento, então não teve relacionamento com ele. Eu estou dando uma dica, que o Espírito Santo está me usando para você ter uma pista do que, como você vai sobreviver cada dia. E é naquilo que você vai se basear, no que ele disser. Se você chegar para alguém e dizer assim, ah, sabe que Deus falou isso? Você fala assim, ah, que bobagem. Coisinha pouca, miséria. Escuta, Deus não é sensacionalista. Ele não vai, sabe, fazer um fogo crescer aqui na tua frente. Sabe, não vai fazer uma cadeira sair voando. Ele não é isso. Porque as coisas de Deus são poder e simplicidade. Se ele falar para você, espera e confia em mim, é isso que você tem que fazer. Você tem que se alegrar porque o Senhor colocou isso para você. Ou de repente você está lendo a Bíblia e ele falou isso. Ah, mas ele falou isso nessa situação? É. Porque ele está nessa situação. Amém, queridos? É 10, né? Gente, é tão bom você ficar só. Só que Deus não fala conosco quando a gente está agitado. Em 10 minutos de oração, a gente não consegue ouvi-lo. Porque demora para acalmar os ímpetos, né? Demora para acalmar todo aquele barulho. Que barulho? Não é o barulho que a porta bateu com o vento, tem alguém gritando lá fora, a buzina está tocando, o rádio, sei lá, de alguém está muito alto. Não é esse barulho. São os seus pensamentos que estão a mil. Você já parou para perceber, ouvir os seus pensamentos? Aonde está Deus nisso? Ele é calmo, tranquilo. E no meio dessa bagunça toda, você vai ter que se sintonizar à calma de Deus. Você vai ter que sintonizar, sabe, a quietude de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. Quando você consegue fazer isso, você começa a ter sucesso na sua vida. O sucesso não é dinheiro. As pessoas pensam que sucesso é dinheiro. O sucesso não é o dinheiro. O sucesso é equilíbrio. É você saber a direção de Deus para você. As orientações que Ele está dando para você. Entende? Então é importante ouvir Deus. Nós somos nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo. Nós ouvimos Deus. É só saber, mas precisa ficar quieto. Precisa arrumar um tempo. Você não arruma um tempo para ver TV, ouvir notícias, falar no telefone com a pessoa? Muitas vezes eu estou orando e eu sou tentada a ligar o telefone. Sabia? Ué, o diabo, ele vem ver se eu estou seguindo ele ou não. Então ele vem para tirar aquela calma, para ver se eu vou seguir aquilo. Porque precisa de algum tempo para acalmar o nosso íntimo, para nós ouvirmos Deus. Ah, mas se eu ficar fazendo isso, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu fazia o necessário e ia correndo para Deus. Até o dia que eu consegui pegar todo o meu tempo e dar para Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não tenho saudade de um dia do meu passado, nem o melhor dia. Porque hoje eu vivo o melhor dia da minha vida. Porque eu sei me relacionar com Deus. Eu sei me aquietar. Eu sei me encher de Deus. Quem se enche de Deus está muito bem. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus. Amém, queridos? Então, não vamos receber as coisas de Deus, ficarmos distraídos com as coisas do mundo, porque o diabo vem de novo. E aí é difícil acionar a fé. Às vezes, a fé de alguém dá certo para te ajudar e às vezes não dá. Né? Porque quando nós somos bebês, nós precisamos acionar sempre a fé dos outros. Mas vai indo, vai indo, vai indo, que não dá mais para acionar a fé dos outros. Né? Então, olha lá. Livre dos grilhões. Esse livro da Marilyn Hickey, ela está dizendo que esse livro vai ajudar a esclarecer cada pessoa que ler como sair desses grilhões, como ficar liberto das coisas que estão amarrando, acorrentando a vida, trazendo problemas sem solução. A vida está trazendo problemas sem solução. Então, isso são grilhões, né? Jesus já rompeu essas cadeias. Então, ela vai ensinar, através da palavra de Deus, como que nós vamos ficar libertos? Como que a palavra de Deus pode nos libertar? E olha, seja simples, porque para fazer o que Deus diz, é só aquilo que Ele está dizendo. Se Ele disser, crê em mim, é para crer em mim. Espere em mim, é para esperar em mim. Mas olha, não é para você esperar de boca fechada, quieto, não é. Quando você esperar em Deus, você tem que ser um atuante, tipo, orando. Você tem que orar, você tem que falar a palavra. Nunca fica, não pense que oração é da cabeça assim, ó. Fica passando uma oração aqui na sua cabeça, você fecha a boca e não precisa fazer nada. Não é assim que ora. Orar, você participa, você fica na presença de Deus, falando com Deus. Não precisa gritar, um tom que você não vai se cansar. Porque existe uma doutrina errada aí, que você pode orar e esperar em Deus, fechando a boca, fecha o olho, fica bem quieto. Você tem que se acalmar, mas não é assim que você se acalma. Existe sim, gente. Essa é a doutrina errada. Tá? Você vai, conforme você ora, o seu íntimo vai se acalmando. Ora em línguas, adora o Senhor, lê a palavra, confessa. Tá ok? Então, os grilhões são os problemas. Ela está ensinando aqui nesse livro. Agora esse aqui, ó, do Max Lucado, Dias Melhores Virão. Ele vai aqui dar uma esperança, né? Com relação à palavra de Deus, há situações que vêm como uma tempestade e não tem como sair de lá. Então, às vezes, nós ficamos nos problemas tão preocupados com aquilo que a gente não consegue aceitar que o que Deus está falando vai ser a solução. Então, os dias melhores que ele está dizendo aqui é quando nós vamos recebendo no nosso coração a fé. Nós vamos crendo naquilo que Deus diz para nós chegarmos lá na bênção. Porque existem os dias da vitória. Precisa saber esperar, precisa saber conquistar esse dia. Então esse livro aqui é para dar uma esperança para quem já perdeu. Não pode perder a esperança. Nunca. Tá? E esse aqui do Kenneth Hagin, Jesus, um nome sobre todos os nomes. Tem gente que usa assim, tudo, o nome de Jesus, mas não está sabendo nem o que isso quer dizer. Não é assim que funciona. O nome de Jesus. O nome de Jesus, eu tenho que entender o que ele é. Então, ele vai explicar, baseado nas escrituras, o que é o nome de Jesus. A autoridade que ele nos deu, né, sobre o nome dele nas situações difíceis. Mas eu preciso entender por que que este nome está acima de todo nome. Eu tenho que conhecer este nome. O que que é este nome? Então, quando eu sei disso, eu posso usar este nome e ele vai me abençoar em todas as situações. Porque não é só, sabe, em nome de Jesus. Sem eu saber, não vai funcionar. Porque a gente vê muito isso daí, não é? Uma coisa mecânica, uma fala mecânica, que a pessoa quer que funcione, mas ela mesma não está lá no que quer dizer o nome de Jesus. Então, esse livro é um estudo para aprender o que é o nome de Jesus, em todas as escrituras. Amém? Então, glória a Jesus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ficar hoje, vamos fazer um estudo, mas só no primeiro capítulo de Tiago, e vamos ser breve, Só vamos examinar alguma coisa, meditar, para que nós possamos buscar mais a fé. Essa fé que resolve os nossos problemas. Que é isso que Deus quer. Porque hoje tudo é pela fé. Então, Tiago, nós vamos ler o primeiro capítulo. E para quem já leu este livro, sabe que Tiago está abordando aqui o assunto, é para que nós tenhamos fé. E a fé vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. A fé não existe se eu não tiver um relacionamento genuíno com Deus. Então, ele vai falar sobre isso, que é muito importante nós observarmos, procurarmos, através da oração, observar se nós estamos realmente com uma fé em Deus. Se existe um relacionamento com Deus. Porque nós podemos falar de Deus, fazer coisas e não termos relacionamento algum com Ele. E Ele vai chamar isso aqui de engano. E nós temos que tomar cuidado com os enganos. Porque o nosso coração pode nos enganar. A Bíblia já fala, né, no Antigo Testamento, que não tem nada mais perigoso do que o nosso próprio coração, que nos engana. Então, ele vai abordar esse assunto aqui no primeiro capítulo. A importância do relacionamento pessoal com Deus e os cuidados com os enganos. E depois ele vai falar de uma religião pura. E como que é essa religião pura? Então nós podemos observar através dos versículos, vamos ver como que isso vai ser uma pista para nós vermos se nós estamos realmente com a religião pura, se nós estamos estruturados nela. Então, vamos ler aqui devagar, deixar que o Espírito Santo vá nos orientando. Capítulo 1 de Tiago, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação. Foi o que eu disse, você não pode ficar esperando em Deus de boca fechada. Senta aí agora, fecha sua boca, Deus vai falar comigo. Não, a perseverança, né, ela tem uma ação. A ação é orar, eu tenho que orar para que a minha fé, ela produza o fruto. Porque a fé tem que produzir fruto. É a resposta da oração. Tá? Então, se quem está esperando alguma coisa, que todos nós estamos, não tem quem não esteja, porque quem tem fé está esperando. Então, tem que ser perseverante com ação. Ação o quê, queridos? Nós temos que orar. Temos que buscar o Senhor. Então, deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, sabedoria. Você está orando em línguas? Eu preciso de sabedoria. Quem lê bastante a palavra de Deus e ora em línguas tem sabedoria. É demais, porque às vezes você vai fazer uma coisa que o diabo é até uma intenção boa, mas o diabo pode te usar, colocar um laço, e você não vai se sair bem. Então, quem tem sabedoria, em vez de fazer aquilo, fica aqui esperando, ou tem uma palavra que vem de Deus. E esta palavra que vem de Deus, acaba com o diabo, ele se cala. Amarra o diabo, ele não pode agir. Não é demais? Gente, isto é a glória. Então, nós todos precisamos da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é um modo de vida. É um modo de você se conduzir. É uma conduta. O que eu faço agora no meio de uma situação que se levanta? Sabe? Não vai dar para você abrir a Bíblia, ficar. Você está conversando, você está numa situação, você está numa reunião, você está num, sei lá, alguma coisa que você está fazendo. E o diabo se levanta para acabar com você. Você precisa de sabedoria agora. O que eu faço? Se você tem a sabedoria de Deus, porque você tem como? Orando em línguas e lendo a Bíblia. Tem que ler muito a Bíblia. Bastante. O que nós estamos fazendo terça? O que nós estamos fazendo terça? Aqui é só um ensaio, né? Porque é pouco. Você tem que fazer mais. Ler mais. Porque quando você precisar, em vez de você tomar uma decisão assim ou fazer assim, você vai fazer do jeito de Deus e o diabo se cala. É que nem o fogo que apaga. Aquilo não vai vir contra você. O que estava para vir não vai. Gente, não é demais? Ah, isso é o máximo. Entendeu? Isso é o máximo, porque é Deus. É a sabedoria que vem de Deus. É Ele. Entendeu o que é sabedoria? Agora, então peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pode ser assim, uma hora crê, outra hora duvida. Uma hora crê, ah, não vai dar. Ah, vai dar. Ah, não é. Não é assim. Porque quem espera em Deus não pode duvidar. Ainda que a sua mente se levante, porque vocês sabem que existem duas coisas dentro de você, né, gente? A alma e o espírito. Então, o seu espírito crê, o seu espírito aceitou, é guiado por Deus. A sua alma precisa ser renovada, sujeita à palavra de Deus, para ela não te atrapalhar, para que o diabo não use os conceitos do mundo, aquilo que era seu antes de você nascer de novo, sabe? E roube a palavra de Deus. E duvide de Deus. Então, mesmo que você pense, ah, isso não vai dar, não fale. Continue confiando, continue praticando a palavra, continue posicionado em Deus. Então, homem de ânimo dobre é aquele que faz um pouquinho o que é para fazer e depois esquece, começa a andar como o mundo anda. Como é que o mundo anda? Ele toma decisão por si só. Eu é que decido o que eu vou fazer, eu é que acho que é assim que é bom. Não sou eu que acho. Tem que vir de dentro a orientação. Porque às vezes o que eu acho não é, é contra o que Deus está falando. Amém? Por isso que tem que orar em línguas bastante. Aí, não suponha esse, versículo 7, esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então não é para ninguém se gabar em nada. Tá? O humilde confia em Deus e o rico também. Porque tudo vem de Deus. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Quem está pondo força no poder aquisitivo está sendo enganado. Ele vai falar aqui 3 ou 4 vezes sobre o engano. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque não está escrito aqui na Bíblia que é para eu tomar cuidado, para eu não ser enganado. Porque tudo que está escrito aqui é importante. Nós precisamos avaliar tudo. Nós não podemos ser enganados. Porque se nós formos enganados pelo nosso coração, nós podemos perder até a nossa salvação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado que está dentro de mim não é de Deus. Deus não peca, nunca pecou, não tem pecado. Eu pequei, eu nasci em pecado. Então, o pecado que está dentro de mim, é ele que me alicia, é ele que dá força para eu pecar. E aí, quando eu peco, não é Deus, é porque aquilo já existe em mim. Então, ele está mandando tomar cuidado com isso. Então, olha a atenção, ele vai falar aqui: não vos enganeis, Porque desde aqui do começo, quando ele fala em ânimo dobre e inconstante, e confiar no poder aquisitivo, isso é engano. Isto é um engano. Ele vai falar novamente de engano pela segunda vez. Não vos enganeis, meus amados. Irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós temos que saber que Deus é a fonte de todas as coisas. Não sou eu que sou a boa, porque aqui acabou de dizer que bom é ele. Só ele que dá as boas coisas. Se estão acontecendo coisas boas na minha vida, ele me deu. É pela graça. Então eu não posso me enganar. Nós não podemos nos enganar. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração se ele não está nos enganando com uma fé errada. Eu estou tendo uma fé que não é no que Deus é. Estão me acompanhando? Ele está mandando tomar cuidado. Está não ser enganado. Aí, no 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque o que ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Outra vez ele está falando, cuidado para você não se enganar. A gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso coração nos engana. A gente ouve a palavra, sabe repetir, mas nós não estamos fazendo. Então nós precisamos tomar cuidado se nós não somos só ouvintes. Agora, a terceira vez, se nós usarmos esse começo aqui, que ele diz que é engano aquilo, essa já é uma terceira vez. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Atenção, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, enganando o próprio coração. Então, ele diz agora que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Outra vez, ele está falando do coração, porque é o coração que se contamina. Então, se nós não formos enganados no nosso coração, tendo em vista este primeiro capítulo de Tiago, nós estamos bem com Deus. Mas, sabe, não é Deus que vai fazer com que eu haja de uma maneira que Ele quer. Eu é que tenho que buscar. Porque Deus não pode tomar decisões por mim. Deus não toma decisão por ninguém. Ele dá orientação. Então, eu preciso tomar cuidado se eu estou ouvindo Deus ou não. Se eu estou seguindo Deus ou não. Porque veja só, deixa aí marcado que nós vamos voltar. Veja só, Mateus, mas deixa aí marcadinho. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Olha só. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque ele está falando de fé. Ele não está falando de fé? Ele está falando de fé, e a fé vem de um coração que tem relacionamento com Deus, porque ele está falando que não é para se enganar. Nós precisamos tomar cuidado se nós estamos nos enganando. Porque o diabo é o nosso inimigo, e ele quer nos enganar. Então, ele usa conceitos errados, doutrina errada, para que eu pense que eu estou indo bem com Deus. Mas veja o que Jesus diz aqui, no versículo 21 de Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu não posso ser uma pessoa que crê em Jesus, mas essa crença ser superficial. Eu tenho que, essa crença tem que ser baseada no meu relacionamento com Deus, através da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai me dar fé. Quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais eu vou ter conhecimento dele, então eu creio nele. Eu não posso crer em alguém que eu não conheço. Não sei o que ele faz, eu vou crer coisas erradas. E quando eu precisar dele, eu não vou ter, porque eu não sei, né, sintonizar. Entende? Então, Jesus falou que é para nós tomarmos cuidado, porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Quem tem fé faz a vontade de Deus. Ele está ensinando isso. Jesus está falando, aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós precisamos orar e deixar o Espírito Santo falar para nós se estamos no caminho certo. Se a nossa religião é pura, porque não ia estar escrito isso na Bíblia a troco de nada, não é? Tiago está explicando sobre fé. Ele quer saber. Ele está dizendo, olha, veja, perscruta o seu coração e vê se não há engano nele. E é isso que o Espírito Santo faz, é ele que perscruta. Andorobocoxeira Maria, quando eu estou orando, o Espírito Santo está me levando à verdade. Qualquer coisa errada que esteja em mim, eu vou ser despertado, porque é a luz que está entrando. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou entender conforme Deus está dizendo, não conforme conceitos errados. Então, em Tiago capítulo 1, versículo 17, voltando lá, ele vai falar, então, a primeira pista para eu ver se eu estou andando no caminho certo. Veja só. Deus é a fonte de tudo na minha vida. Essa é uma fé correta. Tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Quando você estiver orando, procure ouvir, prestar atenção no que o Espírito Santo está colocando para você, com relação a você. Porque se eu começar a me achar ótima, maravilhosa, perfeita, não tem nada, só os outros que estão errados, eu estou deixando o meu coração me enganar. Eu não estou tendo relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com Deus é para me santificar. Para tirar as minhas fraquezas, as falhas, os pecados. Então, ó, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós precisamos buscar em Deus tudo o que nós precisamos. A direção para todas as coisas. Então isso nós temos através da leitura, da oração em línguas. Veja agora, 1, 22, mais para baixo. Vamos ver aqui. 1:22. Tornai-vos, pois, como que eu vou ter a segunda pista para ver se meu coração não está errado, não está indo para um caminho errado, se eu estou com a fé verdadeira? Primeiro, ele é a fonte das suas decisões, de tudo. Tudo que você está fazendo, a fonte é Deus. Você está com a sabedoria? Está me acompanhando? Porque ele está nos alertando. A palavra de Deus é para isso, para me corrigir, para me ensinar. Porque ele me tirou do mundo. Agora eu tenho que saber como que eu vou andar com Deus. E para eu andar com Deus, ele está ensinando aqui. Eu tenho que ter uma fé genuína, que gera religião pura. Então, o segundo item é 22, versículo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar a palavra de Deus. Como que eu vou praticar a palavra de Deus, né, gente? Quando Deus diz que é para eu ter um relacionamento com Ele, este é o primeiro passo. Praticar. Você está praticando? Você tem um relacionamento com Deus? Que horas? Quando? Como que é o seu relacionamento com Deus? Você passa um tempo com Deus? Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai receber a palavra dele em você. Você vai ser guiado mais pelo Espírito e pela verdade que é a palavra. Então essa é a segunda pista, para você não enganar o seu coração. Ele não está falando que não é para não enganar aqui? Que nós devemos ter um coração que recebe ensino. O ensino de Deus que vem através do Espírito Santo usando a palavra. Estão me acompanhando, queridos? Então, a segunda coisa é você tem um coração que se dobra ao ensino de Deus? Ou você não quer nem saber? Você está aprendendo alguma coisa? Você usa o seu tempo para receber de Deus o ensino? A oração em línguas faz isso, a leitura da palavra e as pregações que ajudam. Porque já são revelações para colocar você lá. Quando você lê, vai lendo, lendo, de repente você entende, agora eu sei o que é. Tá? Então esse foi versículo 22. Agora o versículo 26, aqui um instantezinho, vamos lá. Então esta é a terceira pista, tá ok? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele não está ensinando, gente. Eu não posso mudar minha vida por mim mesmo, fazer propósitos e nunca orar e ficar na presença de Deus. Vamos pensar só uma coisa. Deus criou dois olhos, dois ouvidos, uma boca e uma língua. Nós precisamos, olha aqui o que ele disse. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Refrear a língua. Nós precisamos saber segurar a língua, é isso que ele está dizendo. Então, existe uma história assim, que um rapaz, um jovem, queria ser orador, lá no tempo do filósofo Sócrates. Então esse cara foi até ele pedindo, foi ter aulas com ele, né? Se inscreveu para ter aulas com Sócrates, para aprender a oratória. Então quando ele foi apresentado, chegou a vez dele, olha, esse aqui é o rapaz, ele era muito novo, que vai ter aulas aí com você. No que ele deu a mão, ele já começou a falar e não parou, não deu chance nenhuma para Sócrates, o filósofo, falar com ele. Mas falou de tudo, falou, se atropelou, se mostrou, fez, falou. Ai, o Sócrates, acho que estava cansado essas horas. Bom, quando ele foi respirar lá, né, depois de muito tempo, então Sócrates entrou e disse assim, olha, bom, você veio aqui por um motivo, né? Eu ia cobrar suas aulas por um motivo, mas agora eu vou ter que cobrar muito mais, por três, né? Porque além da oratória, eu vou ter que ensinar mais duas coisas, vai ficar bem caro. Preste bem atenção. Antes de eu te ensinar oratória, eu vou ter que ensinar você a refrear a sua língua, né, e depois você vai ter que aprender a usá-la. Brige. Então, nós precisamos aprender com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, isso. Por isso que existe a Bíblia, por isso que existe o Espírito Santo. Não é para que nós sejamos só, ouvintes, que nós sejamos pessoas que, né, vamos à igreja, cantamos bem, até adoramos um pouco na igreja. Não é só isso. Nós temos que aprender a andar com Deus. Nós temos que aprender a usar tudo que os dons que Deus nos deu. Então, isso cabe ao Espírito Santo fazer conosco, através da palavra de Deus. Então, esta é a maneira correta de termos uma religião verdadeira, que até vai afetar as outras pessoas. Agora vamos ver esse daqui, no versículo 27, mais uma pista, mais um item para nós observarmos se nós estamos andando na pura religião. Estão me acompanhando? Pura religião. Se Deus é a fonte de tudo na minha vida, se eu recebo ensino, você está recebendo ensino? Porque a pessoa que é aberta para o ensino, é porque ela quer aprender. Ela recebe o ensino para aprender e praticar. Você é isso? O seu coração é assim? Você está querendo realmente se submeter a Deus? Você quer mesmo fazer o correto e largar o errado da sua vida? Porque esta é a religião pura. Você quer mesmo sair do mundo e receber os conceitos de Deus, ser guiado por Deus? Não ser enganado? Você está observando se o seu coração não está te enganando? Então, vamos lá para o terceiro. A religião pura e sem mácula, ele diz, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o nosso coração, ele tem contaminação do mundo. Nós viemos de lá. Agora, presta atenção, nós nascemos de novo, nós somos de Deus. É isso que o capítulo 1 de Tiago está dizendo, queridos. Tem todo um ensino muito profundo aqui. Estão observando? Não é só blá, 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 blá. É para nós nos submetermos a Deus inteiramente. Nós precisamos, com a oração, com os ensinos, com o coração aberto que quer ensino, com a leitura da palavra, deixar que Deus mostre para nós o que está de errado lá dentro. A contaminação do mundo é toda a maldade, são os pecados, sabe? A inclinação, né, pecaminosa da nossa carne, os desejos carnais. É para sair tudo isso da nossa vida. Nós que temos que dominar esses ímpetos da nossa vida. Porque quem não passa tempo com Deus, nem está percebendo dessas coisas. Nem percebe. Está longe. Sabe quando você conta uma história, assim, adultos, e não fala as crianças de hoje, mas aquelas antigas, que nem pescavam o que eles estavam contando? Nós não podemos ser assim com Deus. A religião pura está escrito na Bíblia. É para nós, sabe, vivermos uma religião pura onde toda a maldade do nosso coração tem que sair. Nós temos que saber qual é a maldade que está dentro de nós. Qual é o pecado que está dentro de nós. Porque isso nos separa de Deus, queridos. E Jesus não morreu na cruz para nós ficarmos separados do nosso Pai. É para nós ficarmos unidos, os filhos e os pais. É para nós nos submetermos a Ele. Esta que é a religião pura que Ele está dizendo aqui. E ainda mais um item. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião pura, aquela pessoa que tem contato com Deus, ouve os apelos de quem precisa de alguma coisa. Não precisa a pessoa chegar, sabe, né, então, puxa vida... Pois é, agora ficou uma situação. E fica contando uma história, vê se você se manca, né? Aí se você não se manca, ó, será que não dá pra você dar uma ajudinha? Ah, pediu, né? Então, que chato. Até vou dar uma ajudinha. Não é isso. Não é isso que é religião pura. Vocês estão me acompanhando? A religião pura, você ouve dentro de você porque está acionada a compaixão de Deus. Sabe, você sente dentro de você o que, que a pessoa precisa e você está aberto. Essa é a religião pura. Então, a religião pura, ela é baseada na fé ou não? É. Entendeu o que é fé, queridos? Nós não vamos nos estender mais aqui no capítulo 2 e 3, onde ele vai falar da obra, da fé e tal, mas nós vamos chegar lá depois. Mas esse primeiro capítulo é um super estudo. Fala, não tem nada de fraquinho aqui, hein? Tiago foi mesmo. Foi fundo. Será que não era bom você ler esse primeiro capítulo, anotar isso tudo que eu falei aqui? E ver onde você está na sua vida com Deus? São 5 pistas para ver se você realmente tem a fé genuína e uma religião pura. E para mim também, não penso que eu estou fora. Mas isso é um estudo que nós estamos fazendo para nós orarmos. Agora, vem cá, abre lá em Judas e nós vamos terminar agora. Valeu isso, queridos? Ótimo. Então, você vai estudar isso, depois você vem aqui falar com as suas palavras
O que que isso quer dizer, o que isso afetou na sua vida? Se você conseguir, você vem falar para mim. Se ninguém vier, porque é bom virar, falar, olha, foi mais um dia de culto. Então, a religião pura não é só e ser mais um dia de culto. Sabe? Não é só você cantar um hino. A religião pura é você ter um relacionamento com Deus, ser transformado. Quer ver Judas? Quando ele diz aqui. Então, como é que tudo isso que Judas falou vai acontecer na minha vida? Está aqui, Judas, versículo 20. Judas, lá no fim, né? Antes de Apocalipse. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos no quê? Na vossa fé santíssima. Ele está ensinando que jeito? Orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Quem ora no Espírito Santo, o amor de Deus vai aumentando. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, quem ora bastante em línguas, digam bastante. Puxa, aí alguém me mandou um e-mail e diz, ai, pastora, me diga o que é bastante. Se você começar com uma hora que nem eu comecei por muitos anos, por 10 anos, depois Deus vai te colocar num lugar onde você vai conseguir orar 3, 5, 8 horas. Mas comece todo dia uma hora. Deus vai te colocar nos caminhos retos da vida eterna. Você vai começar a entender a Bíblia, você vai começar a falar da Bíblia, você vai conseguir falar da Bíblia. Você não vai ficar só falando do jogo de futebol, da catástrofe, do novo presidente, a nova presidente, sabe, da alta ou da baixa do dólar. Você não vai ficar só falando disso. Ou das férias, ou dos melhores lugares. Você não vai ficar só falando disso. Você vai ter prazer na palavra de Deus. Por que é que você não fala muito da palavra de Deus quando você senta numa roda? Porque você não sabe. Você não pode falar de um assunto que você não sabe. Tá certo ou não? Então, você já se observou que quando você está numa roda, você não fala nada da palavra de Deus? A não ser comentário. Você viu aquela pessoa foi abençoada? Você não viu aquela outra que nem ligou e começa a pichar e começa a falar bem? Isso aí você não sabe a palavra de Deus. Você ainda não tem a palavra de Deus dentro de você. Será que não é hora de começar a deixar o Espírito Santo colocar você na religião pura? Corrigindo o que está errado aí dentro? Está escrito, gente. A carta que Judas, que Tiago escreveu, não foi só para ser mais um livro aqui na Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou ele para que se tornasse Bíblia para os cristãos de hoje, como ser igreja. Porque Jesus falou, precisa fazer a vontade do meu Pai. Amém, queridos? Então vai orar e ver onde você está. Né? Primeira lição. Se houver abertura, o Espírito Santo virá com a segunda. Se não, nós vamos fazer uns cantos e vamos nos despedir. Em nome de Jesus. Amém? Então glorifiquemos ao Senhor pela palavra dele, que é a verdade. E vem como luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Aleluia, em nome de Jesus.